A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 30 de outubro de 2020. É sexta-feira. Na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amancio Miguel. Votos de uma ótima escuta. Destaque nas notícias, segunda onda de coronavírus alastra rapidamente pela Europa. Tribunal queniano condena dois homens a 18 anos de prisão por envolvimento em ataque do Al-Shabaab, que causou 67 mortes. Continua a desconhecer-se a causa da morte de Sindica Dokolo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e no WhatsApp o nosso número é o +1 908-652-4584. Boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Uma segunda onda de infecções do coronavírus continua a alastrar-se através da Europa e em certas regiões dos Estados Unidos. Nos países dos Balcãs, nomeadamente Croácia, Eslovénia, Bósnia e Macedónia, estão a registar-se números recordes de infecções. Na Croácia, as autoridades disseram que os hospitais estão prestes a atingir o seu ponto limite, enquanto na Eslovénia, um país de apenas 2 milhões de pessoas, ontem foram registados 1.798 novos casos e um recorde de 23 mortes. Ontem, a França e a Alemanha impuseram novas restrições na movimentação de pessoas para tentar controlar o alastramento do vírus. Até esta manhã, em redor do mundo, registavam-se mais de 45 milhões de casos de Covid-19, incluindo 1 milhão e 800 mil mortes. A Índia disse terem registado já 8 milhões de casos. Nos Estados Unidos, o número de casos é de 8 milhões e 940 mil. O ministro da Economia da Alemanha disse, entretanto, que a economia do país teve um forte crescimento no terceiro trimestre, depois da queda causada pela primeira onda de coronavírus. O ministro disse que a economia alemã, a maior da Europa, tinha crescido 8,2% de julho a setembro, acima das expectativas. Ontem foi anunciado que a economia americana cresceu 7,4% no último trimestre, um sinal de recuperação após as quedas causadas pelo coronavírus. No Quênia, um tribunal condenou hoje a 18 anos de prisão dois homens por terem ajudado um ataque do grupo terrorista islâmico Al-Shabaab contra o centro comercial Westgate em 2013, em que morreram 67 pessoas. Mohamed Ahmed Abdi e Hussein Hassan Mustafa foram condenados ao abrigo das leis de prevenção do terrorismo. Abdi foi condenado a outros 15 anos de prisão por posse de material promovendo o terrorismo. O tempo que os dois já passaram na prisão será contado. Os eleitores da Costa do Marfim vão amanhã às urnas em eleições presidenciais em que Alassane Ouattara busca um terceiro mandato. Num comício ontem, Ouattara apelou aos seus apoiantes para votarem, não se deixarem intimidar e para protegerem os locais de voto. Nos últimos dias têm aumentado receios de violência na sequência de manifestações marcadas por incidentes em alguns ataques. A casa do principal candidato da oposição, Pascal Affi N'Guessan, foi incendiada. Os escritórios do seu partido, a Frente Popular, foram atacados. O atual presidente decidiu concorrer às eleições em agosto, depois do político considerado como seu sucessor, o primeiro-ministro Amadou Coulibaly, ter morrido em julho. Ouattara rejeitou acusações de que não se pode candidatar a um terceiro mandado, por isso violar a Constituição, argumentando que uma nova Constituição entrou em vigor em 2016, pelo que o seu mandato anterior não conta. Desconhece-se ainda a causa da morte de Sindica Dokolo, o marido da empresária angolana Isabel dos Santos. Dokolo morreu ontem quando efetuava mergulhos ao largo do Dubai e notícias disseram que morreu de afogamento. A agência Reuters cita, no entanto, um colega e dois familiares como tendo dito que se desconhece ainda a causa da morte. Dokolo tinha 48 anos de idade. Um colega de Dokolo, Cedric Malá, disse à Reuters que Dokolo tinha muitos anos de experiência como mergulhador, mas infelizmente desta vez foi fatal. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso, disse Malá. Algumas notícias dizem também que Dokolo poderá ter morrido de uma embolia, algo que aflige muitos mergulhadores quando estes sobem para a superfície demasiado rapidamente. Dezenas de milhares de muçulmanos manifestaram-se hoje contra a França, no Paquistão, Bangladesh, Líbano, nos territórios palestinianos Isto depois do presidente francês ter afirmado que continuará a defender o direito de se publicar caricaturas do profeta Maomé como parte da liberdade de expressão e publicação em França. Ontem, 3 cidadãos franceses foram assassinados numa igreja em Nice por um imigrante ilegal muçulmano vindo da Tunísia. As tensões têm vindo a subir depois de, no início deste mês, um jovem muçulmano ter decapitado um professor que tinha mostrado caricaturas do profeta Maomé como parte de uma aula sobre a liberdade de imprensa. Nas manifestações de hoje em países muçulmanos, a polícia disparou gás lacrimogéneo no Paquistão e Líbano para dispersar manifestantes. As autoridades francesas colocaram as forças de segurança em estado de alerta máximo, receando-se novos ataques. O ministro do interior francês, Gérald Darmanin, disse que o país está em guerra contra a ideologia islamita. A França é o país europeu com maior comunidade muçulmana. Na Tunísia, as autoridades disseram que estão a investigar a existência de um grupo denominado Organização Mahdi, que reivindicou responsabilidade pelo ataque a Nice em declarações nas redes sociais, mas cuja existência se desconhecia.
Morreu o empresário congolês e marido da bilionária angolana Isabel dos Santos. A Embaixada dos Estados Unidos em Maputo e a organização UETE lançaram um programa para apoiar o esforço deste país, Moçambique, na criação de um fundo soberano. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, na sua segunda parte. O Procurador-Geral da República, isto na Guiné-Bissau, Fernando Gomes, disse que o Ministério Público não emitiu ainda nenhum mandato de detenção contra o antigo Primeiro-Ministro Aristides Gomes, que se encontra refugiado nas instalações de uma agência das Nações Unidas.
Em conferência de imprensa esta sexta-feira, para falar do processo ligado ao Aristides Gomes, o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, considera folclore jurídico a queixa intentada contra o magistrado Juscelino Pereira pelos advogados do então primeiro-ministro Aristides Gomes, afiançando que o Ministério Público guineense vai continuar a combater a corrupção no país.
O Ministério Público vai continuar a combater a corrupção, com consciência clara que o folclore jurídico e os tempos de antenas também vão continuar. Segurança, vida, integridade física não está ameaçada do Sr. Aristides. É falso e é mentira. Não está ameaçada. É por sair do confinamento e ir para a sua casa. Ninguém vai lhe tocar. Agora, uma coisa é certa. Ele tem que responder pelos crimes que está sendo acusado. Desde 2007 até agora. Do abril de 2019.
O Procurador-Geral da República confirma, por outro lado, a existência do processo contra Aristides Gomes desde julho deste ano.
Vejam aqui, o processo começou comigo, julho de 2020. Existe um processo com provas de cheques, de conta bancária, de fundo florestal.
Na conversa com a imprensa, o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, informa que o processo crime contra o antigo primeiro-ministro Aristides Gomes está na fase do inquérito. Aristides Gomes é acusado pela Justiça de ter alegadamente cometido crime econômico, peculato e sobre desaparecimento de 674 kg de drogas no cofre de Estado em 2007. Contactados pela Voz da América, o coletivo dos advogados de Aristides Gomes promete reagir sobre o assunto. Na última quarta-feira, o coletivo dos advogados interpôs uma queixa-crime contra o magistrado Juscelino Pereira por supostamente forjado um despacho contra o antigo primeiro-ministro. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Da Guiné para Angola. Morreu o empresário congolês e marido da bilionária angolana Isabel dos Santos, sindicado Okolo, foi no Dubai. O Álvaro Lúcio Andrade tem pormenores desta notícia.
O presidente angolano João Lourenço manifestou o seu pesar pela morte de Okolo num post no Twitter em que se dirigiu ao antigo chefe de Estado José Eduardo dos Santos. Cito, manifesto os mais profundos sentimentos de pesar ao presidente José Eduardo Santos pela morte trágica do seu genro sindicado Okolo, cuja notícia surpreendeu a sociedade angolana, escreveu Lourenço. Nascido no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo, de pai congolês e mãe dinamarquesa, ele foi criado na Bélgica e na França. Muitas fontes o apontam como o maior colecionador de arte africana contemporânea, um gosto que herdou do pai, Augustin Okolo Sanu, banqueiro falecido em 2001. Em 1995, e depois de ter rodado a Europa toda para conhecer os museus, decidiu voltar ao seu país para entrar nos negócios da família, um total de 17 empresas em vários setores. Mas no ano seguinte, as empresas foram nacionalizadas pelo ditador Mobutu Sese Seko. Depois do falecimento do pai em 2001, o sindicato tomou em mãos os negócios da família. Casado com Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano, ele fundou em Luanda a Fundação Sindicato do Colô para promover as artes e festivais de cultura em Angola e noutros países. Em 2010, realizou uma exposição de grande envergadura denominada Luanda Suave e Frenética. Do Colô lançou uma campanha mundial para devolver à África as peças de arte vendidas ilegalmente durante o período colonial. Em outubro do ano passado, a sua fundação comprou e repatriou para Angola 20 peças de arte que tinham sido levadas de museus angolanos para coleções estrangeiras. Irina Vasconcelos, rapper angolana, convidada pela fundação para eventos, destaca a importância do legado dele na conservação da arte africana.
Para mim foi uma espécie de despertar sobre o nosso acervo cultural. Portanto, precisamos de mais locais para exposições, precisamos de ter as nossas obras que foram saqueadas de nós, as nossas obras artísticas foram saqueadas, têm que ser retornadas, e eu acho que não tendo sido o único, mas é preciso que esse movimento continue a ocorrer. Portanto, eu penso que a fundação o que fez mais foi agregar jovens a uma causa comum.
Era Irina Vasconcelos, artista angolana, destacando a necessidade de se preservar a arte africana.
O Álvaro volta à antena para a terceira parte desta emissão vespertina, dentro de sensivelmente 20 minutos. Moçambique assinala o Dia Internacional da Poupança, que é 31 de outubro, com o reconhecimento de que o país não tem estado a acumular riqueza que proporciona oportunidades para que os cidadãos criem fontes próprias de poupança para poder lidar com choques a longo prazo. Reporta Ramos Miguel.
Alguns analistas criticam a estratégia governamental de crescimento baseada na substituição da poupança interna pela externa, porque dizem isso significa que Moçambique não tem criado poupança. Este ponto de vista é defendido pelo economista António Francisco, para quem, apesar de na última década ter começado a verificar-se alguma poupança positiva, a mesma ainda é muito limitada, que não financia nem 10% do investimento nacional.
Toda a economia está estruturada na base da poupança dos outros países. Quais as implicações desta opção? Porque o normal é que um país deve crescer principalmente com base na sua poupança nacional e complementar com a poupança externa. Mas, no nosso caso, a opção foi exatamente o contrário.
E a pergunta que lhe faço é se crescer sem poupança interna permite desenvolvimento.
E a questão que nós colocamos em debate é exatamente isso. É que temos tido crescimento económico, mas este crescimento económico temos muitas dúvidas que possa gerar desenvolvimento, porque este crescimento não resulta da capacidade da população poupar 20, 30% para criar capacidade humana, capacidade física e expandir a sua capacidade produtiva.
Alguns economistas veem a inclusão financeira como uma das formas de aumentar a poupança interna em Moçambique, sustentando que um incremento do número de pessoas com acesso a serviços bancários vai resultar no crescimento do número de poupadores. A economista Esselina Macomo considera que neste particular é fundamental dar primazia ao género feminino, que foi aquele que mais contribuiu para que o número de moçambicanos com acesso a serviços financeiros passasse de 2,8 milhões em 2014 para 3 milhões atualmente.
O que fazer, que produtos é que talvez esse segmento feminino precisa para melhor estar envolvido na inclusão financeira?
A economista Celeste Bandes está de acordo, mas questiona como fazer no contexto atual da falta de viabilidade comercial que impede a penetração de agentes bancários em determinadas zonas do país. Segundo ela, cerca de 15% da população rural tem acesso à corrente elétrica, sendo que em zonas urbanas a cifra se estima é 30%.
E desta forma, não há incentivo nenhum de um agente bancário se deslocar lá para poder implantar a sua agência bancária. Esse processo de eletrificação e aumento do acesso à energia é uma atividade que deve ser executada pelo governo, que vai garantir viabilidade para que os agentes bancários tenham incentivo de se implantar numa determinada zona.
Entretanto, o Banco de Moçambique reconhece que o fato das instituições financeiras estarem ainda distantes das populações também contribui para o fraco relacionamento bancário, mas sublinha que o mais importante não é apenas que essas instituições estejam mais perto perto das pessoas.
O que nós queremos é que estão perto, sim, mas também as pessoas devem usar os serviços financeiros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. A Embaixada dos Estados Unidos em Maputo e a Organização UETE lançaram um programa para apoiar o esforço de Moçambique na criação de um fundo soberano. Por efeito, o Fundo de Transparência Fiscal do Departamento de Estado americano disponibiliza uma subvenção de $300 mil. Um comunicado conjunto diz que o programa liderado pela UETE pretende apoiar um diálogo nacional em torno da proposta do Banco de Moçambique de um fundo soberano de $96 mil provenientes de projetos de gás natural liquefeito da bacia do Uruvuma e de outras indústrias extrativas. O embaixador americano em Maputo, Dennis Harney, disse que a proposta do Banco Central para um fundo soberano é um primeiro passo crítico para proteger Moçambique do ciclo de expansão e contração dos recursos naturais e lançar as bases para uma profunda transformação económica que beneficie a todos os moçambicanos. Com o diálogo nacional, espera-se assegurar que todos os moçambicanos compreendam o papel que um fundo soberano possa desempenhar na gestão dos seus recursos e tenha uma palavra a dizer na forma como o fundo soberano está estruturado, diz o comunicado. Um fundo soberano abre a porta a um futuro mais inclusivo, equitativo e brilhante para todos os moçambicanos. Esperamos trabalhar com todos os atores relevantes do governo, sociedade civil e doadores para construir um fundo soberano consensual e feito à medida de Moçambique, disse Denise Namburete, diretora executiva da NUETE. A NUETE, em consórcio com a Coligação Cívica para a Indústria Extrativa, Centro Terra Viva, Conselho Cristão de Moçambique, Seclecane e Cubuca pretendem iniciar as consultas nas comunidades em novembro. Em 350 páginas, 17 personalidades nacionais e internacionais, entre académicos, juristas e políticos, fazem a radiografia dos 25 anos da democracia eleitoral e multipartidária em Moçambique. William Opote reporta.
Precisamente há 25 anos, Moçambique realizava as primeiras eleições gerais e multipartidárias. E para assinalar o quarto do século da democracia eleitoral no país, o Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável, EISA Moçambique, decidiu lançar uma obra que avalia a quantas é que estamos no que a democracia multipartidária diz respeito. Composta por 350 páginas, com textos de 17 personalidades, entre nacionais e estrangeiras, a obra faz uma radiografia do país e aponta sinais que revelam muitos perigos prevalecentes. Eduardo Citoy é docente universitário e resume o livro.
A circunstância de retrocessos no campo político democrático, com traços sugerindo intolerância política, representa uma verdadeira tragédia para os moçambicanos.
É um retrato nu e cru que mostra que muito vai mal na democracia eleitoral no país. A Frelimo tem outra perspectiva e diz que o país está num bom caminho, pelo que o resto deve ser visto como um processo evolutivo de construção da democracia. Caifadin Manas é o porta-voz do partido Frelimo.
O processo de construção democrática tem que ser contínuo, a consolidação tem que ser contínua e todos os moçambicanos, todos os...
Já Renamo considera que o livro ora lançado vem apenas confirmando o que tem sido as suas denúncias. Simon Macuian, em nome da Renamo, explica porquê.
Neste momento, desde 1994 para cá, nunca tivemos eleições justas e transparentes. Apenas temos ciclos eleitorais.
Dado de quem gera os processos eleitorais, o país registrou avanços assinaláveis, mas há desafios que colocam em causa a lisura dos processos. Sheikh Abdul Karim é o presidente da CNE.
A falta de confiança entre os intervenientes diretos para com os órgãos de administração e gestão eleitoral. Este também é mais um desafio que temos pela frente.
De Maputo para a Voz da América, William Mapo.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu aos líderes indonésios que falem sobre a condição dos muçulmanos uigur étnicos na região de Xinjiang, na China. Pompeo fez o comentário na quinta-feira, enquanto fazia um discurso sobre a liberdade religiosa durante a sua visita à Indonésia, o país muçulmano mais populoso do mundo. Mayra de La Salette.
Na sua viagem ao sul da Ásia, o secretário de Estado Mike Pompeo continuou a sua investida contra a China. Em reuniões com líderes indonésios, Pompeo acusou o Partido Comunista Chinês, ou PCC, de ser a maior ameaça à liberdade religiosa no mundo. Ele disse que Pequim brutalizou muçulmanos uigures e outras minorias sob o pretexto de combater o terrorismo ou reduzir a pobreza. Mas o verdadeiro objetivo, disse ele, é a vigilância e controlo. Falando a um grupo muçulmano, Pompeo exortou-os a mostrar solidariedade aos muçulmanos na China.
Sei que o Partido Comunista Chinês tentou convencer os indonésios a desviar o olhar dos tormentos que os seus companheiros muçulmanos sofrem. Sei que os mesmos oficiais do Partido Comunista Chinês contaram histórias fantásticas de uigures felizes, ansiosos em descartar as suas identidades étnicas, religiosas e culturais para se tornarem mais modernos e aproveitar os benefícios do desenvolvimento liderado pelo Partido Comunista Chinês. Quando vocês ouvirem esses argumentos, peço apenas que façam o seguinte: falem com a vossa consciência.
Os Estados Unidos, outros países ocidentais e grupos de direitos humanos condenam veementemente o governo chinês por deter mais de 1 milhão de uigures em campos de Xinjiang, onde são forçados à assimilação, abandonando a sua herança islâmica. A China nega a perseguição, chamando os campos de detenção de centros vocacionais.
A China tem um histórico de direitos humanos muito desesperador e atroz, e é fundamental que todos os líderes mundiais, incluindo líderes de países de maioria muçulmana, expressem as suas preocupações com as autoridades chinesas sobre o tratamento dado pela China aos uigures.
Pompeo elogiou os seus anfitriões em Jakarta, dizendo que a Indonésia tem sido um modelo de país onde pessoas de diferentes religiões, diferentes grupos étnicos e diferentes ideologias políticas podem coexistir pacificamente.
A violência eleitoral na Costa do Marfim em 2010 matou 3 mil pessoas e levou milhares a fugir para o Ghana. Agora, muitos destes refugiados no campo de Apaem temem que a eleição na Costa do Marfim este sábado possa desencadear novos distúrbios. Ana Guedes.
Cerca de 3 mil marfinenses vivem no campo de refugiados Anpei, na fronteira com Ghana. Eles fugiram da violência após as eleições de 2010 na Costa do Marfim. Agora temem que o pior virá com a eleição de sábado. Esta mulher, que escapou da violência eleitoral de 2010, diz que novos requerentes de asilo estão a chegar da Costa de Marfim com histórias de perigo e violência. Ela pediu para protegermos a sua identidade.
Eles dizem-me que a situação na Costa do Marfim está a piorar. Estão a ocorrer muitas mortes, tantas que eles precisam encontrar uma maneira de deixar a Costa do Marfim para se protegerem.
Em 2010, registou-se violência quando o então presidente Laurent Gbagbo se recusou a conceder a derrota a Alassane Ouattara. Este ano, o presidente Ouattara concorre a um polémico terceiro mandato, levando os partidos da oposição a convocarem um boicote eleitoral e desobediência civil. As autoridades do Ghana dizem que estão a registrar os marfinenses que fogem, mas o coronavírus está a complicar as coisas. Tete Padi é um dos responsáveis ganeses pelos refugiados.
Notamos que algumas pessoas indicaram que desejam entrar em Ghana, mas como sabe, as fronteiras foram fechadas devido à pandemia. Então não temos esse fluxo. Pelo menos ainda não estamos a ver chegá-los em grandes números.
Pai de 5 filhos, Alain Iaé, diz que quer voltar para casa, mas não até que esteja seguro.
Sinto falta do meu país. Perdi os meus familiares que estavam lá. Desde então, não regressei mais à Costa do Marfim. Na verdade, enquanto estou a falar, não sei se a minha mãe ainda está viva. Sinto verdadeiramente a falta do meu país. Se o meu país for livre, não tenho nenhum problema. Regressarei.
E apare o problema.
Por enquanto, aqueles que estão aqui vão assistir ao que acontece neste fim de semana e rezarem para que a história não se repita.
O desporto, aqui na Voz da América, é com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com o futebol europeu. Hoje temos jogos da Liga Europa. São 12 grupos, portanto 24 jogos. Portanto, não há tempo para falar de tudo isso. Mas duas equipas portuguesas estão em ação. O Sporting de Braga está no grupo G, está na Ucrânia para defrontar o Zorya Luhansk. Braga tem 3 pontos, os mesmos que o Leicester de Inglaterra, cujo defronta o AEK da Grécia. Benfica, que comanda o campeonato português, comanda o grupo D da Liga Europa e hoje recebe o Standard Liège da Bélgica com 0 pontos. Benfica tem 3, os mesmos que os Rangers da Escócia, que hoje recebe o Lech Poznan da Polónia. O jogo de hoje no Estádio da Luz, em Lisboa, já vai ter alguns espectadores. Não muitos, cerca de 4 mil. O treinador Jorge Jesus está satisfeito com isso.
Uma das grandes motivações dos jogadores e das equipas é poder jogar para os adeptos, né? E quando tu não tens adeptos, não é a mesma coisa, não é? Por muito que tu estejas focado no jogo, por muito que tu estejas concentrado no jogo, a tua adrenalina, a tua ansiedade, ela quebra esses picos de ansiedade que normalmente a gente tem quando tem os adeptos.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal. E falando de Portugal, ontem o Sporting isolou-se no segundo lugar do campeonato português ao bater o Gil Vicente por 3-1 num jogo em atraso. Sporting está em segundo lugar, a 2 pontos do líder, o Benfica, e com mais 3 pontos que o Porto em terceiro lugar. Resumindo, os 3 primeiros lugares são ocupados pelos 3 suspeitos do costume. Ontem, na Liga dos Campeões da Europa, no jogo do dia, Barcelona foi a Turim bater o Juventus sem Cristiano Ronaldo por 2-0. Juventus teve 3 golos anulados, é verdade. O VAR desta vez a favorecer o Barcelona. Barcelona comanda isolado o grupo G com 6 pontos, seguido do Juventus com 3. Dinamo de Kiev e Ferencváros da Hungria têm 1 ponto. Ontem, equipas inglesas estavam em noite de cabazadas. Manchester United meteu 5 batatas na capoeira do Leipzig da Alemanha, sem resposta, com 3 golos desse jovem Marcus Rashford, que ainda vai dar que falar. United comanda o grupo H isolado com 6 pontos, mais 3 que o Paris Saint-Germain e o Leipzig. O Başakşehir da Turquia está em último com 0 pontos, nada, 0 nenhum para mostrar. Ontem o Paris Saint-Germain venceu o Başakşehir por 2-0, mas o Neymar lesionou-se. Não é boa notícia para o PSG e para a seleção brasileira. Outra equipa inglesa que deu cabazada foi o Chelsea, que foi à Rússia bater o Krasnodar por 4-0. 3 últimos golos marcados nos 15 minutos finais. Chelsea está no topo do grupo E, com 4 pontos, os mesmos que o Sevilha, que ontem teve muitas dificuldades em bater o Rennes da França por 1-0. Rennes e Krasnodar têm 1 ponto. Em África, a segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, entre o Zamalek e o Raja Casablanca, prevista para este fim de semana, está de novo em dúvida após mais jogadores do Raja terem testado positivo para o coronavírus. A meia-final já tinha sido adiado por uma semana, depois de 8 jogadores terem testado positivo. Agora, após 9 testes, mais 6 testaram positivos. Portanto, muitos jogadores do Raja infectados. O Zamalek venceu a primeira mão por 1-0 no campo do Raja. Quem passar à final vai defrontar o Al Ahly do Egito, mas temos que aguardar para ver como é que a Confederação Africana de Futebol vai resolver este problema. Problema do vírus que todos nós temos.
A Voz da América em português vai ter uma emissão especial às primeiras horas da sua manhã de quarta-feira, 4 de novembro. Vamos estar no ar das 4h30 TMG às 5 TMG, com resultados das presidenciais 2020 aqui nos Estados Unidos. Esta emissão especial pode ser escutada na onda média nos 1530, na frequência curta de 9740 e 9465. Esta emissão também pode ser vista em direto no Facebook, no mesmo horário, 4h30 TMG às 5 horas. TMG encontra-nos no Facebook em Voa Português. Esperamos que se junte a nós para esta emissão especial Eleições Americanas 2020 da Voz da América em português.
Resumo das notícias. Segunda onda de coronavírus alastra rapidamente pela Europa. Tribunal caniano condena 2 homens a 18 anos de prisão por envolvimento em ataque do Al-Shabaab, que matou 67 pessoas. Continua a desconhecer-se a causa da morte do empresário congolês, indica Dokolo. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com produção de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel ao microfone. A terceira e última parte com o Álvaro de Andrade, destaque para a entrevista com o escritor moçambicano Mia Couto, que acaba de lançar um novo livro. Boa noite, bom fim de semana.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 30 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na nossa página voaportugues.com pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: segunda onda de coronavírus alastra-se rapidamente pela Europa. Tribunal queniano condena dois homens a 18 anos de prisão por envolvimento em ataque da rede terrorista Al-Shabaab, que causou 67 mortes. Continua por conhecer a causa da morte de Sindika Dokolo, no Dubai. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. Mais à frente, uma conversa com o escritor moçambicano Mia Couto a propósito do seu mais recente livro, O Mapeador de Ausências. Mas antes, vamos mesmo para Maputo. Moçambique assinala o Dia Internacional da Poupança, amanhã, 31 de outubro, com o reconhecimento de que o país não tem estado a acumular riqueza, que proporciona oportunidades para que os cidadãos criem fontes próprias de poupança e, assim, lidar com choques a longo prazo. Dados oficiais recentes estimam em pouco mais de 36% a parcela da população moçambicana adulta com conta bancária, um número muito baixo relativamente à média regional. Ramos Miguel.
Alguns analistas criticam a estratégia governamental de crescimento baseada na substituição da poupança interna pela externa, porque dizem isso significa que Moçambique não tem criado poupança. Este ponto de vista é defendido pelo economista António Francisco, para quem, apesar de na última década ter começado a verificar-se alguma poupança positiva, a mesma ainda é muito limitada, que não financia nem 10% do investimento nacional.
Toda a economia está estruturada na base da poupança dos outros países. Quais as implicações desta opção? Porque o normal é que um país deve crescer principalmente com base na sua poupança nacional e complementar com a poupança externa. Mas, no nosso caso, a opção foi exatamente o contrário.
E a pergunta que lhe faço é se crescer sem poupança interna permite desenvolvimento.
A questão que nós colocamos em debate é exatamente isso. É que temos tido crescimento económico, mas este crescimento económico temos muitas dúvidas que possa gerar desenvolvimento, porque este crescimento não resulta da capacidade da população poupar 20, 30% para criar capacidade humana, capacidade física e expandir a sua capacidade produtiva.
Alguns economistas veem a inclusão financeira como uma das formas de aumentar a poupança interna em Moçambique, sustentando que um incremento do número de pessoas com acesso a serviços bancários vai resultar no crescimento do número de poupadores. A economista Esselina Macomi considera que neste particular é fundamental dar primazia ao género feminino, que foi aquele que mais contribuiu para que o número de moçambicanos com acesso a serviços financeiros passasse de 2,8 milhões em 2014 para 3 milhões atualmente.
O que fazer, que produtos é que talvez esse segmento feminino precisa para melhor estar envolvido na inclusão financeira?
A economista Celeste Bandes está de acordo, mas questiona como fazer no contexto atual da falta de viabilidade comercial que impede a penetração de agentes bancários em determinadas zonas do país. Segundo ela, cerca de 15% da população rural tem acesso à corrente elétrica, sendo que em zonas urbanas a cifra se estima é 30%.
E desta forma, não há incentivo nenhum de um agente bancário se deslocar lá para poder implantar a sua agência bancária. Esse processo de eletrificação e aumento de acesso à energia é uma atividade que deve ser executada pelo governo, que vai garantir viabilidade para que os agentes bancários tenham incentivo de se implantar numa determinada zona.
Entretanto, o Banco de Moçambique reconhece que o fato das instituições financeiras estarem ainda distantes das populações também contribui para o fraco relacionamento bancário, mas sublinha que o mais importante não é apenas que essas instituições estejam mais perto das pessoas.
O que nós queremos é que estão perto, sim, mas também as pessoas devem usar os serviços financeiros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora para Bissau. O Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, disse que o Ministério Público não emitiu nenhum mandado de detenção contra o antigo Primeiro-Ministro Aristides Gomes, que se encontra refugiado nas instalações de uma das agências das Nações Unidas. Advogados de defesa prometem reagir nas próximas horas. Ansumane Só.
Em conferência de imprensa esta sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, considera folclore jurídico a queixa intentada contra o magistrado Juscelino Pereira pelos advogados do então primeiro-ministro Aristides Gomes, afiançando que o Ministério Público guineense vai continuar a combater a corrupção no país.
O Ministério Público vai continuar a combater a corrupção, com consciência clara que o folclore jurídico e os tempos de antenas também vão continuar. Segurança, vida, integridade física não está ameaçada, senhor Lester. É falso e é mentira. Não está ameaçada. É por sair do confinamento e ir para a sua casa. Ninguém vai lhe tocar. Agora, uma coisa é certa, ele tem que responder pelos crimes que está sendo acusado. Desde 2007 até agora. Do abril de 2019.
O Procurador-Geral da República confirma, por outro lado, a existência do processo contra Aristides Gomes desde julho deste ano.
Vejam aqui, o processo começou comigo, julho de 2020. Existe um processo com provas de cheques, de conta bancária, de fundo florestal.
Na conversa com a imprensa, o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, informa que o processo crime contra o antigo primeiro-ministro Aristides Gomes está na fase do inquérito. Aristides Gomes é acusado pela Justiça de ter alegadamente cometido crime econômico, peculato e sobre desaparecimento de 674 kg de drogas no cofre de Estado em 2007. O coletivo dos advogados de Aristides Gomes promete reagir sobre o assunto. Na última quarta-feira, o coletivo dos advogados interpôs uma queixa-crime contra o magistrado Juscelino Pereira por supostamente forjado um despacho contra o antigo primeiro-ministro. De Bissau para a Voz da América. Ansumani Sol.
Nota de informação, Síndica Docolô, esposo de Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano, morreu ontem, como a Voz da América noticiou, no final da noite. A família agradeceu as mensagens, mas não há detalhes oficiais da morte de Síndica Docolô, que foi confirmada ontem à Voz da América por um familiar dele na República Democrática do Congo. Também Cristian Luzakueno, dono da rádio Top Congo FM em Kinshasa, disse à Voz da América que Síndica Docolô morreu enquanto fazia mergulho no Dubai. O presidente angolano João Lourenço manifestou o seu pesar pela morte de Docolô num post no Twitter em que se dirigiu ao antigo chefe de Estado José Eduardo Santos. Cito, manifesto os mais profundos sentimentos de pesar ao presidente José Eduardo Santos pela morte trágica do seu genro Síndica Docolô, cuja notícia surpreendeu a sociedade angolana, escreveu Lourenço. Nascido no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo, de pai congolês e mãe dinamarquesa, ele foi criado na Bélgica e na França. Muitas fontes o apontam como o maior colecionador de arte africana contemporânea, um gosto que herdou do pai, Augustin Docolô Sanu, banqueiro falecido em 2001. Em 1995, e depois de ter rodado a Europa toda para conhecer os museus, decidiu voltar ao seu país para entrar nos negócios da família, um total de 17 empresas em vários setores. Mas no ano seguinte, as empresas foram nacionalizadas pelo ditador Mobutu Sese Seko. Depois do falecimento do pai em 2001, o sindicato tomou em mãos os negócios da família. Casado com Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano, ele fundou em Luanda a Fundação Síndica Docolô, para promover as artes e festivais de cultura em Angola e noutros países. Em 2010, realizou uma exposição de grande envergadura denominada Luanda Suave e Frenética. Docolô lançou uma campanha mundial para devolver à África as peças de arte vendidas ilegalmente durante o período colonial. Em outubro do ano passado, a sua fundação comprou e repatriou para Angola 20 peças de arte que tinham sido levadas de museus angolanos para coleções estrangeiras. Irina Vasconcelos, rapper angolana, convidada pela fundação para eventos, destaca a importância do legado dele na conservação da arte africana.
Para mim foi uma espécie de despertar
sobre o nosso acervo cultural. Portanto, precisamos de mais locais para exposições, precisamos de ter as nossas obras que foram saqueadas de nós, as nossas obras artísticas foram saqueadas, têm que ser retornadas, e eu acho que não tendo sido o único, mas é preciso que esse movimento continue a ocorrer. Portanto, eu penso que a Fundação o que fez mais foi agregar jovens a uma causa comum.
Era Irina Vasconcelos, artista angolana, destacando a necessidade de se preservar a arte africana. Mudando de assunto, e falemos sobre uma brasileira que é uma das vítimas do atentado de ontem em Nice. O Consulado-Geral do Brasil em Paris confirmou que uma das vítimas daquele atentado na Basílica Notre-Dame, no centro de Nice, era a brasileira Simone Barreto Silva, de 44 anos e natural de Salvador, no estado da Bahia. Simone, que foi ferida à faca e morreu no restaurante quase em frente à catedral, onde tentou abrigar-se, estava na França há 30 anos e deixou 3 filhos. Um dos proprietários do restaurante L'Unique, onde Simone chegou completamente ensanguentada, Brahim Jeloul, disse à TV France Info, ainda em estado de choque, que ela atravessou a rua toda ensanguentada e foram meu irmão e um dos nossos funcionários que a resgataram. A colocar no interior do restaurante, sem entender nada, ela dizia que havia um homem armado dentro da igreja. Disse a mesma fonte, o irmão de Jeloul e o funcionário chegaram a entrar na igreja, mas viram o homem armado com uma faca, foram ameaçados pelo terrorista e saíram a correr. Foram eles que chamaram a polícia. Simone morreu 1 hora e meia depois de ter sido ferida, mas 2 pessoas morreram naquele ato condenado em todo o mundo.
A Voz da América em Português vai ter uma emissão especial às primeiras horas da sua manhã de quarta-feira, 4 de novembro. Vamos estar no ar das 4h30 TMG às 5 TMG. Com resultados das presidenciais 2020 aqui nos Estados Unidos. Esta emissão especial pode ser escutada na onda média nos 1530, na frequência curta de 9740 e 9465. Esta emissão também pode ser vista em direto no Facebook, no mesmo horário, 4h30 TMG às 5 horas. TMG encontra-nos no Facebook em Voa Português. Esperamos que se junte a nós para esta emissão especial Eleições Americanas 2020 da Voz da América em português.
Continua a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. O escritor moçambicano Mia Couto lançou no dia 28 a sua mais recente obra, O Mapeador de Ausências. Diogo Santiago é um prestigiado e respeitado intelectual moçambicano, professor universitário em Maputo, poeta. Desloca-se pela primeira vez em muitos anos à sua terra natal, a cidade da Beira, nas vésperas do ciclone que arrasou em 2019, para receber a homenagem que os seus concidadãos lhe queriam prestar. Mas o regresso à Beira é também, e talvez para ele seja sobretudo, o regresso a um passado longínquo, à sua infância e juventude, quando ainda Moçambique era uma colónia portuguesa. Menino branco, é filho de um pai jornalista e sobretudo poeta, de uma mãe em todo o sentido prático e completamente terra a terra. Do pai recordo que viveu com ele 2 viagens ao local de terríveis massacres cometidos pela tropa colonial. A sua perseguição e prisão pela PIDE, a Polícia Política do Regime Fascista Português, mas sobretudo, e em tudo isto, o seu amor pela poesia. Mas recorda também entre os vivos o então criado Benedito, agora dirigente da Frelimo, e o seu irmão Jerónimo Fungai, morto a tiro nos braços da sua amada, a bela e infeliz Mariana Sarmento, o farmacêutico Natalino Fernandes, o inspetor da PIDE Oscar Campos, a tenaz e poderosa Maniara, e muitos outros. E dentre os mortos sobressaem o Régulo Capitine, que vê uma mulher a voar. Esta é a história da mais recente obra de Mia Couto, Prémio Camões de 2013. Em Maputo, ele falou com o nosso colaborador, Alfredo Júnior.
Mia Couto lançou esta semana um novo romance com o nome Mapeador de Ausências. Concretamente, o que é este Mapeador de Ausências?
É uma história que tem profundamente a própria história enquanto
digamos, alguém que mora, nasce, que vive a sua adolescência, a sua infância, numa cidade que se chama Beira, e que regressa à sua cidade, e, portanto, tem a procura de reconstruir essa memória, essas lembranças da sua vida primeira, uhum. E que se percebe que essas lembranças são sempre reinventadas, e, portanto, é como se eu pudesse mapear aquilo que a partir dele parecia uma presença concreta, mas que, no fundo, é uma ausência, digamos assim, é essa ausência que vai determinar como é que ele depois encontra histórias que são ocultas e que não têm a ver já com a minha história pessoal, da minha família, mas têm a ver com a história da cidade e com a história desta região, centro do país.
É também, podemos considerar uma homenagem a esta cidade, uma cidade que nasceu e viveu até aos 17 anos?
Sem dúvida, é uma declaração de amor, já não é só uma celebração, uma declaração de amor é bem devolver aquilo que essa cidade me deu, que foi realmente extraordinário, que foi uma infância infinita, plenas histórias, plenas gente cruzada, né? A beira tinha uma enorme diversidade de gente, e tem ainda, não é? E tinha uma postura muito rebelde, né? Muito insubordinada, quase ingovernável, e portanto é tudo isso que eu vou me lembrar neste livro.
Este é um livro de género romance. Qual é a diferença que podemos encontrar quando comparado com os outros livros que respeito ao estilo de escrita e tudo mais?
Não, eu aqui há um. Este é uma ficção, um romance, é a linha dos vários romances que eu já fiz. Não tem nada a ver com o anterior, que é uma trilogia que rondava à volta do personagem de um bom dinheiro, não é? Mas esta é muito mais biográfica. Sou eu, quer dizer, nunca apareceu no livro concretamente, isso não tem interesse, não é isso que eu quero, mas sou eu que estou projetado nessa história, o meu pai, etc. E, portanto, eu uso aquilo que são cartas, que são documentos, poemas, registros, relatórios da polícia da altura, e costumo tudo isso naquilo que é a reconstituição desse período que vai de 1973 até 1976.
Muito bem, Mia. Cidade da Beira é uma cidade que diz muito, não só a si, mas também a sua família. Ainda há pouco referenciou o seu pai, que já não está entre nós. Podemos também considerar que também esta é uma homenagem ao seu falecido pai?
Sim, ele é praticamente a personagem central da história, não é? Portanto, é ele que é o fio condutor de toda esta trama, não é? Toda esta narrativa, não é? Estamos muito ligados, a família está muito ligada, ainda ontem estávamos todos irmãos, três irmãos que somos, para fazer a entrega de uma escola que nós reabilitamos. Era a escola de nós, onde nós tínhamos estudado, a escola primária, que foi destruída pelo ciclone, e portanto ela agora está a entregar à comunidade, tem infraestruturas em funcionamento, tem água, tem casa de banho, enfim, está uma escola bonita.
Muito bem. Minha Couto, lançou o livro na Beira. Para quando o livro chegará aos outros pontos do país?
Na segunda-feira mesmo vai haver a nossa neta em Mato Ponto e, portanto, a partir daí o livro está, digamos, está circulando em todo o Sandir. Aqui em Beira, por exemplo, foi primeiro na Beira, porque foi aqui, digamos, que é a cidade onde a história decorre, não é?
Muito bem. Mia é um escritor moçambicano internacional, afamado. No que diz respeito a colocar este livro no mercado internacional, quais são os planos?
Bom, eu sei que o livro vai ser lançado em Portugal no final da próxima semana, vai ser lançado no Brasil antes de fevereiro, ainda não este ano. E eu sei que, por exemplo, a editora francesa já pediu, já começou a fazer a publicação do livro, mas penso que na língua inglesa eles estão ainda publicando o terceiro livro da trilogia, portanto, não vai ser tão cedo que é publicado em inglês.
Sim, me acordo. Lança este livro numa época peculiar, uma época especial, uma época típica até, que é marcada pela pandemia da Covid-19. Será que escreveu o livro neste período ou foi muito antes disso?
Não, comecei há 3 anos e vim aqui, repare, uma parte do livro estava feita quando aconteceu aqui o ciclone de Idaia, vinha à Beira para nessa altura vinha várias vezes à Beira, e era uma das vezes que eu vinha à Beira para ter informação, memórias, exercícios, e aconteceu o ciclone de Idaia, o meu avião foi desviado, foi para a Nampula, e portanto eu já estou com as histórias há um tempo, mas o ciclone
que a pandemia não afeta.
E como é que tem sido para o escritor Mia Couto viver este momento marcado pela pandemia?
Eu vivo como cidadão, mesmo que qualquer um. Acho que nós não temos esse padrão de transmissão tão grave que acontece em outros países, mas mesmo assim, preocupadíssimo com aquilo que são as implicações económicas, sociais, humanas desta crise.
Muito bem, a terminar, Mia, algo mais gostaria de acrescentar para o auditório da Voz da América em torno do lançamento deste livro e também daquilo que é a atividade literária aqui em Moçambique?
Acho que eu devo dizer que hoje eu estou feliz que Moçambique tem uma dinâmica que lá história. Há muita gente publicando, há muitas vozes importantes que estão a surgir entre os jovens. E, portanto, há um certo momento que eu qualquer lembra-se, que havia até uma discussão sobre se teria morrido em Moçambique, que é uma discussão um pouco vazia, né? Mas eu acho que é um momento feliz. Eu acho que alguns desses jovens que vão começar a ser conhecidos no mundo e com toda a justiça.
Obrigado, Alfredo Júnior, em conversa com Mia Couto e o seu mais recente livro, O Mapeador de Ausências. E no final desta edição de artes, aqui na Voz da América, ficamos com um tema moçambicano de Chico Matada. Keep walking. Quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Uma segunda onda de infecções do coronavírus continua a alastrar-se através da Europa e em certas regiões dos Estados Unidos. Nos países dos Balcãs, nomeadamente Croácia, Eslovénia, Bósnia e Macedónia, estão a registar-se números recordes de infecções. Na Croácia, as autoridades disseram que os hospitais estão prestes a atingir o seu ponto limite, enquanto na Eslovénia, um país de apenas 2 milhões de pessoas, ontem foram registados 1.798 novos casos e um recorde de 23 mortes. Ontem, a França e a Alemanha impuseram novas restrições na movimentação de pessoas para tentar controlar o alastramento do vírus. Até esta manhã, em redor do mundo, registavam-se mais de 45 milhões de casos de Covid-19, incluindo 1 milhão e 800 mil mortes. A Índia disse terem registado já 8 milhões de casos. Nos Estados Unidos, o número de casos é de 8 milhões e 940 mil. O ministro da Economia da Alemanha disse, entretanto, que a economia do país teve um forte crescimento no terceiro trimestre, depois da queda causada pela primeira onda de coronavírus. O ministro disse que a economia alemã, a maior da Europa, tinha crescido 8,2% de julho a setembro, acima das expectativas. Ontem foi anunciado que a economia americana cresceu 7,4% no último trimestre, um sinal de recuperação após as quedas causadas pelo coronavírus. No Quênia, um tribunal condenou hoje a 18 anos de prisão dois homens por terem ajudado um ataque do grupo terrorista islâmico Al-Shabaab contra o centro comercial Westgate em 2013, em que morreram 67 pessoas. Mohamed Ahmed Abdi e Hussein Hassan Mustafa foram condenados ao abrigo das leis de prevenção do terrorismo. Abdi foi condenado a outros 15 anos de prisão por posse de material promovendo o terrorismo. O tempo que os dois já passaram na prisão será contado. Os eleitores da Costa do Marfim vão amanhã às urnas em eleições presidenciais em que Alassane Ouattara busca um terceiro mandato. Num comício ontem, Ouattara apelou aos seus apoiantes para votarem, não se deixarem intimidar e para protegerem os locais de voto. Nos últimos dias têm aumentado receios de violência na sequência de manifestações marcadas por incidentes em alguns ataques. A casa do principal candidato da oposição, Pascal Afi Nguessan, foi incendiada. Os escritórios do seu partido, a Frente Popular, foram atacados. O atual presidente decidiu concorrer às eleições em agosto, depois do político considerado como seu sucessor, o primeiro-ministro Amadou Coulibaly, ter morrido em julho. Ouattara rejeitou acusações de que não se pode candidatar a um terceiro mandado, por isso violar a Constituição, argumentando que uma nova Constituição entrou em vigor em 2016, pelo que seu mandato anterior não conta. Desconhece-se ainda a causa da morte da síndica Docolo, o marido da empresária angolana Isabel dos Santos. Docolo morreu ontem quando efetuava mergulhos ao largo do Dubai e notícias disseram que morreu de afogamento. A agência Reuters cita, no entanto, um colega e dois familiares como tendo dito que se desconhece ainda a causa da morte. Docolo tinha 48 anos de idade. Um colega de Docolo, Cedric Malá, disse à Reuters que Docolo tinha muitos anos de experiência como mergulhador, mas infelizmente desta vez foi fatal. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso, disse Malá. Algumas notícias dizem também que Docolo poderá ter morrido de uma embolia, algo que aflige muitos mergulhadores quando estes sobem para a superfície demasiado rapidamente. Dezenas de milhares de muçulmanos manifestaram-se hoje contra a França, no Paquistão, Bangladesh, Líbano, nos territórios palestinianos, isto depois do presidente francês ter afirmado que continuará a defender o direito de se publicar caricaturas do profeta Maomé como parte da liberdade de expressão e publicação em França. Ontem, três cidadãos franceses foram assassinados numa igreja em Nice por um imigrante ilegal muçulmano vindo da Tunísia. As tensões têm vindo a subir depois de, no início deste mês, um jovem muçulmano ter decapitado um professor que tinha mostrado caricaturas do profeta Maomé como parte de uma aula sobre a liberdade de imprensa. Nas manifestações de hoje em países muçulmanos, a polícia disparou gás lacrimogéneo no Paquistão e Líbano para dispersar manifestantes.
E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.